ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regia.
Viva Maria encerra a Semana Mundial do Trabalho com uma notícia que merece ser comemorada até por Papa Nicolau.
Olá, minhas queridas! Aqui quem fala é o amigo número um de vocês, o velho Papa Nicolau. Estou de volta para lembrá-las o caminho da prevenção.
Seja muito bem-vindo, Papa Nicolau. É sempre muito bom contarmos com a sua presença no nosso programa em nome da prevenção contra o câncer de útero. Agora, obrigar as mulheres a terem de se submeter a esse e outros exames ginecológicos para poderem ser aprovadas num concurso público, como o cargo de juízas, por exemplo, é no mínimo um absurdo. Agora, felizmente, na semana passada, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, acolheu por unanimidade um pedido feito pela Defensoria Pública de São Paulo para vetar a realização de exames ginecológicos invasivos nas perícias dos concursos de ingresso na carreira da magistratura. E quem comemora com a gente essa importante conquista é a doutora Valéria Scarance, ela que também é promotora de justiça do Estado de São Paulo e coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo. Vamos ouvi-la.
Até bem pouco tempo, constava do edital de concurso da magistratura que as candidatas, para serem juízas, deveriam submeter alguns exames, aqueles chamados exames ginecológicos, e são exames mais invasivos, até por vezes dolorosos, conhecido Papa Nicolau, como nós chamamos vulgarmente, né? E um outro que é a colposcopia. E qual a finalidade desses exames? É verificar se a candidata tem ou não aquele chamado câncer do colo uterino ou uma possível contaminação por HPV. Como deixou de existir essa exigência? Foi feito um requerimento aqui da Defensoria Pública de São Paulo, a doutora Ana Rita, ao primeiro Tribunal de Justiça e depois, como não houve atendimento, diretamente ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, que entendeu que era uma exigência discriminatória. Afinal de contas, não se exigem exames assim dos homens, porque seriam exigidos exames assim das mulheres, né? Homens e mulheres são contaminados por HPV, homens e mulheres podem ter câncer por HPV, e por que só mulheres fazem esses exames? Então, em uma decisão histórica, uma decisão muito importante, o Conselho Nacional de Justiça, semana passada, disse que não podem haver esses exames obrigatórios, que isso não pode ser condição para aprovação no concurso público. Isso é muito interessante, nós temos que comemorar mesmo, agora que nós falamos do acesso das mulheres a cargos, a empregos, aos trabalhos, a inexigência dessas condições discriminatórias que segregam as mulheres.
E nesse contexto, a gente sabe o quanto a mão de obra feminina padece de um reconhecimento até pela sua dupla jornada, que é muito exaustiva, não é? E que é muito pouco valorizada.
Ah, muito bem colocado, como você mesmo disse, né? Na verdade, as mulheres, até segundo uma pesquisa bem recente do IBGE, elas têm estudado até mais do que os homens, né? As mulheres na faixa de 25 anos, até com um pouco mais de idade, elas estão mais no curso superior do que os homens. Porque quando essas mulheres completam o ensino superior, elas não chegam a cargos de gerência. E normalmente essas mulheres são obrigadas a assumir turnos menores, porque elas são obrigadas a trabalhar em vários turnos, né? Turnos menores, na verdade, no trabalho, fora de casa, porque elas trabalham 70% a mais dentro de casa, cuidando das pessoas, cuidando da casa, porque ainda que se imagina que a mulher é do lar e o homem é da rua. Pois e assim, as mulheres têm vários e vários turnos de trabalho.
Acho que diante dessa notícia, muita gente deve estar se perguntando, será que isso ainda existe? E com certeza isso é um resquício de um tempo onde a cidadania nos foi negada, né, doutora Valéria?
Ah, sim. É muito interessante porque a lei do Brasil, ela demorou muito tempo para considerar a mulher como uma pessoa. Então, as constituições, a Constituição é a lei máxima do Brasil. As constituições diziam que todos eram iguais perante a lei. Só que todos vão incluir as mulheres, porque as nossas leis nitidamente tratavam as mulheres de igualdade com os homens. Por exemplo, o que você estava mencionando agora, as mulheres eram consideradas relativamente capazes depois do casamento. Dependiam de autorização do marido para contratar, para vender, para fazer muitas coisas. Uhum. Né? E mesmo com o estatuto da mulher casada, as mulheres continuaram a ter uma capacidade reduzida. Só em 2002, olha só, é ontem, hein? As mulheres efetivamente adquiriram uma capacidade plena. Isso é muito recente, né?
Por isso a importância de registrarmos aqui no Viva Maria esse grande avanço que foi dado agora em relação às mulheres que se aventuram à magistratura e sem precisar mais passar o constrangimento de fazer um exame ginecológico para a aprovação final, não é?
Sim, qualquer concurso público. É importante que as mulheres saibam que quaisquer concursos públicos que coloquem as mulheres em condições de desvantagem não podem ser admitidos. Elas podem questionar essas condições. Então, provas de resistência física incompatíveis com as mulheres, exames invasivos, elas devem procurar o Ministério Público, devem procurar a Defensoria Pública e devem questionar essas condições, porque a mulher deve ser aprovada pela sua competência. Opa. E não reprovada por ser mulher.
Pois é. Bem-vindas ao século XXI, Marias, finalmente.
Bem-vinda, viva Maria.
Viva Maria, muitíssimo obrigada.
Obrigada, até mais.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.